Próximo item da Mishnah 5, em relação a os 48 itens, 48 formas de se adquirir a Torá. E vale lembrar os anteriores antes. Nós vimos então Betalmud com estudo, Bishmiat Ha'ozen, ouvindo com os ouvidos, ou como nós vimos, com equilíbrio, Barichat Sefatai, expressando e organizando com os lábios, pronunciando. E agora a Mishnah fala Bevinat Halev, com compreensão do coração. Quer dizer o seguinte: não adianta a pessoa pronunciar, e como nós vimos também, recapitular aquilo que ele estudou, sem compreensão. Falar como um papagaio, como se diz em português, não vai adiantar. Precisa ter aqui compreensão acompanhada do que ele vai pronunciar. Interessante que a linguagem aqui é Binat Halev, compreensão do coração. Curioso isso, porque normalmente nós pensamos que compreensão está ligada ao intelecto. Coração está mais ligado às emoções, aos desejos. E a Mishnah usa essa linguagem, compreensão do coração. Como que funciona isso, essa compreensão que está no coração? Na realidade, a pessoa, para compreender algo, precisa ter o desejo, a vontade de compreender. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que nasceu com uma inteligência muito grande, e que ele capta as coisas muito fácil, entende de uma forma muito fácil. Estamos falando da maioria das pessoas. Uma pessoa precisa se esforçar para entender qualquer coisa que seja. Algumas coisas tem que se esforçar mais, outras menos, mas tem que se esforçar para entender. E, por conseguinte, precisa ter o desejo, a vontade de compreender. Se a pessoa não tem vontade de compreender, ele fica só ouvindo e não está assimilando, não está pensando, não está raciocinando. Nós encontramos com o rei Salomão, o rei Shlomo, no início do reinado. Deus apareceu para ele num sonho e perguntou para ele o que exatamente ele pede, o que Shlomo quer para poder governar, reinar, o que ele precisa. E Shlomo Amelech não pediu força, poder, não pediu riqueza, e sim, ele pediu para Deus, Venatata le'avdecha lev shomea, você, Deus, vai dar para o seu servo um coração que ouve. Ou melhor, como nós já vimos, que shomea, shema, significa compreender, significa um ouvir de entender. Então, você vai dar para o seu servo um coração que ouve e entende. Pois quem pode julgar esse povo pesado? Assim disse o rei Salomão para Deus. Quer dizer, tem casos difíceis, preciso de sabedoria para poder julgar eles. Está aqui também, o rei Salomão usa uma expressão que é lev shomea, um coração que ouve. Quem ouve é o ouvido. O que significa um coração que ouve? Ouve, como nós falamos, significa compreender. Então você vê que a compreensão está ligada com o coração. Um coração que compreende. David HaMelech também usa uma linguagem dessa. Nós falamos na reza todos os dias também. Veten belibeinu bina lehavinu haski. Dê no nosso coração para entendermos e compreendermos. Também usada essa linguagem. Então, aqui nós vemos que a compreensão depende muito do coração, porque depende da pessoa ter a vontade e o desejo de compreender e de se aprofundar. Na sequência, diz a Mishnah, Be'eimá Be'ir'á. Eimá e Ir'á são palavras muito próximas. com temor e com temor. Difícil de traduzir de outra forma em português. Não dá para dizer medo. É o temor, mas são dois tipos de temor. O que vem a ser exatamente o que a Mishnah está falando? Yirá é temor a Deus. Eimá ou melhor, Eimá é temor a Deus. Yirá é o temor ao mestre. Vamos explicar isso melhor. Uma pessoa vai estudar Torá. Ele precisa ter um temor para não errar, não chegar à conclusão errada. Isso se inclui no conceito de Ivdu et Hashem Beirah. Sirvam a Deus com temor. Precisa ter temor. Só para explicar, o livro Ruach Haim explica que quando uma pessoa senta para estudar a Torá, é para ele imaginar, é para ele ter um temor semelhante ao temor que o Kohen Gadol tinha em Yom Kippur quando entrava no Santo dos Santos. Você imagina só o temor que tinha o Kohen Gadol quando estava entrando num lugar tão elevado. Da mesma forma, desde o dia que o templo foi destruído, e por conseguinte Deus não tem mais essa morada na terra tão forte, para ter uma presença divina tão forte no mundo. A presença de Deus, chamada de Shekhinah, a divindade, se apresenta e se manifesta onde as pessoas estudam Torá. Isso aparece na ética dos pais anteriormente, também no terceiro capítulo, que quando uma pessoa, mesmo sozinha, está estudando Torá, paira sobre ela, naquele momento, a divindade. E por conseguinte, como que uma pessoa vai estudar a Torá sem temor? Ele está com a presença de Hashem naquele momento. A presença mais forte. Então tem que ter temor. Também precisa ter um temor ao mestre. A pessoa está perante o seu mestre. Ele está ali para aprender do seu mestre. Precisa ter um temor especial pelo mestre. Como dizem nossos sábios no Talmud, que et Hashem Elokeh Hatira, tem essa palavra et a mais, você vai temer a Deus. Dizem nossos mestres no Talmud que esse et vem incluir os mestres. A pessoa que se senta perante o seu mestre para aprender Torá, ele precisa ter temor ao seu mestre. Inclusive, isso também apareceu no capítulo 4 da Ética dos Pais. Morar a Bach que morar Shamayim. Que você deve ter temor ao seu mestre como o temor a Deus. Isso também é uma condição básica para a pessoa poder adquirir Torá. Para a pessoa vai estudar a Torá, tem que estar ciente que a Torá não é uma ciência qualquer, não é uma matéria qualquer. Estudo da Torá é estudo da sabedoria de Hashem. E por conseguinte, e levando em consideração que há a presença divina mais forte quando a pessoa estuda a Torá, precisa ter um temor especial. Não está lendo o gibi, ele está naquele momento estudando um livro, ou um dos livros, da sabedoria de Hashem. Então precisa ter temor. E além disso, quando o mestre está ensinando, precisa ter um temor ao mestre para aprender do mestre da forma correta. Aliás, por que que nossos sábios dizem que o temor ao seu mestre deve ser igual ao temor a Deus? Como pode ser uma coisa dessa? Como você compara? Quem ensinou a Torá para nós? Deus ensinou para Moshe. Moshe transmitiu para o povo e para o Yoshua, e assim foi passando. De geração em geração vai passando. Quando você está aprendendo o Torá do seu mestre, o seu mestre na realidade é o elo de ligação entre você e a geração anterior ao mestre. E isso vai ligando de elo em elo até chegar no Moshe aprendendo de Deus. E por isso que a pessoa deve ter um temor naquele momento igual ao temor que nós tivemos quando recebemos a Torá ao Monte Sinai. Quando nós estávamos recebendo a Torá diretamente de Hashem e depois via Moshe, nós temos que ter esse temor, esse mesmo temor. Por isso que a pessoa deve ter temor do seu mestre quando ele está aprendendo a Torá do seu mestre. Da mesma forma que para receber a Torá no Monte Sinai nós temos que ter um preparo especial, aliás, estamos chegando no Shavuot. Da mesma forma, quando uma pessoa vai estudar a Torá, ele também precisa ter um preparo. Quando ele vai receber as palavras do seu mestre, ele também precisa ter um preparo adequado. Só para finalizar, o Maharal de Praga diz que Imá e Irá, os dois se aplicam aos dois. São dois tipos de temor e os dois se aplicam tanto ao mestre e a Deus. A Deus é o mestre. E ele explica da seguinte forma, ele diz que Eimá é um temor voltado ao lado de cima. Quer dizer, um temor pela sublimidade e pela grandeza. Um temor que a pessoa tem quando ele reconhece a grandeza de Deus. Imagina, estou agora servindo, estou estudando o Rei dos Reis. É um temor levando então em consideração a grandeza de Hashem. E, da mesma forma, também tem esse nível, que é diferente, mas do mesmo nível, mesmo tipo de temor quando a pessoa estuda do seu mestre. Ele reconhece que o seu mestre sabe mais, o seu mestre tem mais a ensinar, o seu mestre tem mais informação, ele está num nível espiritual mais elevado. E, em segundo lugar, diz o Maharal, tem um nível que é chamado Yirá. O nível de Yirá é um temor quando a pessoa olha para si própria. Ele vê como eu sou pequeno. Olha para si próprio, olha só como eu sou pequeno. E como que eu não tenho meios de conhecer nada, a não ser se eu for aprender de outro. E eu anseio muito conseguir chegar a alguma coisa. Esse é um temor que parte, então, da pessoa olhando para ela própria. Diz o Maharal, esses dois temores devem existir. Uma pessoa vai estudar a Torá, ele deve olhar primeiro como Deus é grande. Quando ele está perante o seu mestre, também perceber como o seu mestre tem muito mais conhecimento do que ele. Senão, como que vai aprender? Se ele não reconhece isso, ele não vai aprender nunca. E, em segundo lugar, olhar para si próprio e ver o temor que ele deve ter perante Deus, por a pessoa, a própria pessoa ser tão pequena e com tão pouca informação, e o quanto ele quer crescer nesse momento.